Avela bonitona em mim. Olá, eu sou Maria Ceruia, sou artista motivacional, ou seja, inspiro através da arte. E é por isso que pinto velhas bonitonas. As Velhas Bonitonas é o projeto que criei há 7 anos com o propósito de inspirar mulheres de todas as idades a envelhecer com mais confiança e paixão. Tudo isto acontece para dar um novo significado à velha, uma palavra habitualmente rejeitada pela sociedade, mas que carrega valores incríveis de maturidade, superação e sabedoria. Com um novo significado, através das Velhas Bonitonas, ser velha pode ser, sem dúvida, ponto de partida para aprender a viver este processo de forma mais autêntica, empoderada e feliz. Aqui vou trazer-vos histórias reais de convidadas inspiradoras sobre a arte de viver e envelhecer. Esta vai ser uma viagem no tempo, cheia de ensinamentos, até chegar à velha bonitona que há em nós. Até porque, por mais que os anos ditem quem nós somos, podemos renascer em qualquer idade. E, sobretudo, podemos aprender com todas as idades, as nossas e as dos outros. A Velha Bonitona em Mim.
Um podcast de Maria Ceruia.
A minha velha bonitona do episódio de hoje é a Diana Gomes da Silva. Diana Gomes da Silva é a única mulher piloto da acrobacia aérea na Península Ibérica e uma das mais jovens do mundo. Nasceu em Lisboa a 18 de maio de 1984. Por influências familiares, a paixão por voar sempre fez parte dela e cedo se tornou uma realidade. Licenciada em Comunicação Social e Jornalismo Cultural pela Universidade Católica Portuguesa e com o curso de piloto de linha aérea administrado pela Omni, Diana é profissionalmente piloto de linha aérea a voar o Airbus 320. A sua paixão pela acrobacia aérea levou-a a frequentar a Tutima Academy of Aviation Safety nos Estados Unidos em 2008. Diana possui 2 aviões de acrobacia, um Pitts S1S e um Pitts S2B, e dedica os seus tempos livres a esta atividade, além de praticar outros desportos como ténis, mergulho, atletismo, snowboard e bodyboard. Diana é conhecida por ser a primeira mulher portuguesa a voar acrobacia aérea e aspira a alcançar o mais alto nível internacional nesta modalidade. Para Diana, nem o céu é o limite. Bem, nós começamos assim, vamos voar não sei até onde. Ó, Diana, obrigada por teres aceito o convite e por estares aqui.
Obrigada, eu agradeço-te imenso. Tenho aí algumas correções a fazer essa introdução.
Então vamos lá, a minha professora preferida.
Exatamente, como instrutora não podia deixar passar.
Então vamos embora, vamos corrigir.
A primeira é que já não sou a mais nova do mundo, não é? Okay. Nem das mais novas do mundo, uma vez que acabei de fazer 40 anos o mês passado. E por isso já não sou a mais nova do mundo. Agora fui, sim, a mais nova.
Agora és uma velha bonitona.
Agora sou. E a segunda correção que eu queria fazer é essa palavra velha. Porque na realidade eu não me sinto, não é?
E já vamos lá.
Mas vamos a essa. E a terceira correção seria então nos aviões, que já não tenho os aviões.
Ok.
Deixa de tê-los quando ainda estava no Médio Oriente. Há uns anos atrás, antes de ter voltado para Portugal, e deixei porque tinha lá uma escola de acrobacia e não dava para ter a escola cá, ou ter cá os aviões e os aviões do Médio Oriente, e por isso deixei de ter os aviões cá. Mas, que é uma coisa que provavelmente nos próximos anos eu voltarei a pegar, é na escola de acrobacia, porque efetivamente é uma coisa que eu adoro fazer e que quero muito continuar a passar essa paixão. Eu costumo dizer que não foi intended, não é? Que eu não tive a intenção de ser a mais nova, mas que eu tenho a intenção de ser a mais velha.
Olha, ou seja, não hoje. É espetacular! Já estou a imaginar
hoje, mas daqui a
uma aviadora
anos,
completa, até aos 100 anos ali a voar. Muito bem, então olha, obrigada pelas correções. Vamos começar esta viagem, este voo. Mas antes de começarmos, eu costumo fazer uma pergunta que já respondeste, que é: que idade é que tu tens? Para desmistificar aqui um bocadinho a ideia que não se pode falar de idades.
Tenho 40.
Tens 40 anos, sim. Feitos.
Tenho 40, acertei porque o mês passado fiz uma festa com os meus amigos e família e por isso lembro-me que tenho 40, porque já me aconteceu muitas vezes. vezes me perguntarem que idade é que eu tinha e eu responder uma idade errada, responder 2 anos mais nova, principalmente na altura do Covid. Eu acho que, pelo menos, eu não sei se tu sentiste isso, mas eu
parece
senti
que não passou
que o tempo
parou.
E então aconteceu-me estar no cockpit, o copiloto perguntar que idade é que eu tinha e eu dizer erradamente que tinha menos de 2 anos. E depois isto é engraçado, porque isto com a idade vem depois passado umas horas, ou seja, imagina, pai, 2 voos, fomos a um sítio, voltámos, tipo, fomos a Paris, voltámos e eu de repente digo assim, para lá, eu disse que tinha 36, não, eu tenho 38.
Exato, depois deste voo, depois já tenho 36. Olha, e diz-me uma coisa, eu pergunto sempre isto, que acho que é giro pensar sobre como é que nós nos sentimos, como é que nós nos sentimos com a idade que temos. Tu sentes-te com a idade que tens?
Não, de todo, mas isso eu acho que a culpa também é um bocadinho dos meus pais e da minha família, porque nós somos, não digo infantis, mas nós temos todos um espírito muito jovem, e temos mesmo. Os meus pais são assim e eu identifico-me imenso com eles e também me vejo um bocado assim, ou seja, eu vou, ando de bicicleta com os meus filhos, faço desporto com os meus filhos, vou às coisas...
Tu sentes que o desporto te faz sentir mais...
Mais nova, sim,
enérgica,
dúvida,
mais nova,
dúvida,
mais...
Sim, sim. O meu pai e a minha mãe, mais o meu pai no aspecto do desporto, mas quer dizer, o meu pai está-se a aproximar dos 70 e ainda sobe a Serra da Malveira de bicicleta, tranquilamente, não em esforço.
Isso é extraordinário.
Por isso é uma pessoa super ativa, joga ténis, anda de mota.
E a tua mãe também?
A minha mãe também é muito ativa, não faz tanto desporto.
Não é aquela
algum.
Como
não,
o teu pai, não, que também é fora de série.
Mas
não
é uma mulher com um espírito super jovem.
Sim.
Por exemplo, agora nos meus anos estávamos todos a dançar e a minha mãe a dançar estava connosco como se tivesse.
Vens de uma família que te faz sentir.
Com espírito jovem.
Espírito jovem, e eu acho que esta coisa das idades também, o que é ser jovem? Ou seja, ser jovem, muitas vezes também há jovens que não têm energia, mas pensar que tu és uma pessoa e vens de uma família com muita energia, independentemente
sim,
da idade,
sim,
não é?
Sim,
independentemente
sim,
da idade. Vamos agora então começar a nossa viagem, este voo, vamos embarcar num voo, aqui com a pilote a comandar, e começamos pelo presente. Portanto, vamos fazer aqui uma espécie de balanço de vida, da tua vida, passando década a década, mas começamos agora no presente, porque é o tempo de agora, não é? O tempo mais importante é aquele que nós, com que nós começamos, aquele que nós temos agora. E, portanto, vamos criar aqui uma metáfora para mostrar que podemos nos reinventar a qualquer momento. Então, vamos imaginar que tu nascias agora. Se tu nascesses agora, com tudo o que tu sabes, com tudo o que tu viveste, mas nascias agora, qual era a primeira coisa que tu gostarias de aprender?
Bem, isso é difícil. Provavelmente, eu tinha seguido o sonho de ser astronauta. E provavelmente tinha feito um doutoramento na área da saúde para poder ser astronauta.
Ou seja, o céu não é mesmo o limite.
E por isso tinha seguido astronauta. Era isso que eu tinha feito. Tanto que eu tenho um filho com 3 anos que diz que quer ser astronauta. E não sei se isso vai acontecer, mas que eu vou apoiar ao máximo e que lhe vou dar todas as ferramentas do mundo para que ele siga esse sonho, vou. Agora, a minha geração já é uma geração diferente, é uma profissão que eu acredito que no futuro irá ter futuro, ou seja, não vai ser fechada ao nicho que foi até agora.
Antigamente nem havia praticamente essa
pois
profissão,
não,
não, era,
não,
não era...
Mas neste momento já existe,
já
existe, por isso já é uma possibilidade de carreira de se pensar, e por isso acho que talvez fosse isso que eu tivesse seguido, sim, acho que sim, era aprender na área e focar-me em ser astronauta.
Espetacular. E diz-me uma coisa, para onde é que seria o teu primeiro voo? Onde é que tu querias voar pela primeira vez?
Sabes que eu adorei a minha carreira como ela foi. O meu primeiro voo, não comercial, mas o meu primeiro voo Airbus 320 foi, que chamamos voo base, foi da Madeira para Porto Santo. Fiz as aterragens e descolagens em Porto Santo e depois voltei para a Madeira. Curiosamente, a Madeira foi o primeiro aeroporto onde eu aterrei em bebê e foi o aeroporto da minha vida.
E dizem porque... que é um aeroporto muito difícil de aterrar, ou não? Quer dizer, para ti não é?
Não, olha, é um aeroporto que é... Não, é um aeroporto que é muito giro, adoro aquela aproximação, acho linda. Às vezes pode ser um aeroporto chato, por causa dos ventos, etc. Mas confesso que ao longo da minha carreira já operei para aeroportos bastante mais complicados, nomeadamente Katmandu é bastante mais chato, não é? Ou Erbil, ou mesmo Sana no Iémen, aeroportos mais chatos. Pronto.
E escolhias este de Madeira porquê?
Precisamente porque a Madeira é a ilha da minha família, o meu pai é madeirense, eu cresci aí para a Madeira, é uma ilha que eu adoro e que me lembro desde miúda passar lá férias e ser sempre feliz. E foi o primeiro destino do meu filho António, o meu filho Salvador, que nasceu agora, por acaso ainda não fomos, mas iremos brevemente, certeza, e é uma ilha que eu adoro ir, adoro a Madeira, tenho uma relação emocional muito grande, ainda tenho lá uma grande parte, aliás, a família toda do meu pai ainda está na Madeira hoje em dia, e por isso, mais do que o aeroporto em si, tenho uma relação
uma ligação
muito, muito grande bem. À Madeira, por isso acho que... tudo está no sítio certo, sabes?
Exatamente.
Ainda bem que fiz a Madeira porque é o aeroporto do meu coração.
E diz-me uma coisa, e qual é que era a primeira pessoa que tu gostavas de conhecer? Que ainda não conheces e que adorarias ter a oportunidade de conhecer?
Qualquer pessoa?
Qualquer pessoa.
Da história?
Da história, a pessoa que tu gostarias de conversar, ter uma conversa. E sentar-te a conversar, partilhar.
Uma é difícil.
Podes dizer mais também.
Então, olha, se pudesse algumas, diria a primeira, e que me fascina mais, Emily Earhart, não é?
Claro.
Porque além de ter sido uma aviadora de mão cheia, tem uma história de vida muito engraçada. E com a qual eu gostaria de ter privado, porque certeza absolutíssima que era uma mulher cheia de garra, só podia, não é? Para naquela altura ter feito os feitos que fez. O segundo, porque acho que devia ser uma cabeça fascinante, tinha sido Einstein, Albert Einstein. Acho mesmo que devia ter sido um homem fascinante, talvez a relação com as mulheres, dizem, não a mais fácil do mundo, mas gostava muito de ter falado um bocadinho de relatividade com ele. Eu sou uma fascinada por astrofísica e pelo espaço. E pelos conceitos que ele próprio desenvolveu de tempo e espaço, etc. Teoria da relatividade. E sempre
estudas,
que posso vou
e
fazer.
Gostas sim, de estudar?
Sim.
E fazes formações ou é uma coisa
sim,
que
faço.
Que
eu
giro.
Faço com o meu pai.
Os dois juntos?
Sim.
Que giro.
No Instituto Português de Astrofísica há uns cursos muito giros ao fim de semana.
Uhum.
Que nós fizemos durante uns tempos. Agora já fizemos os cursos todos. Mas brevemente gostaria de fazer outra vez. Porque como são cursos intensivos, mas pequenos, não é? Para leigos destas áreas, que no fundo é aquilo que eu sou. Fascina-me sempre, mas há sempre um conhecimento que eu não tenho e que gostava de ter mais, e por isso o conhecimento não ocupa espaço. Eu gosto imenso de aprender e por isso voltaria a aprender. E por isso acho que assim, se pudesse escolher duas pessoas, seriam estas duas, mas é assim, há muitíssimas pessoas que me fascinam imenso a história de vida delas, por isso acho que ficaríamos aqui horas o resto da entrevista a falar sobre as pessoas que eu gostava de ter.
Espetacular. Olha, conhecido. Então vamos agora para o teu passado. Vamos fazer aqui vamos percorrer as tuas décadas, vamos década a década, mais do que procurar momentos marcantes, esta conversa é muito para retirarmos ensinamentos das pessoas, portanto vamos retirar aqui ensinamentos da tua história de vida. Vamos começar pela tua década dos 0 aos 10,
uhum.
E eu vou-te perguntar quais são aqueles valores principais de pequenina que tu aprendeste,
uhum.
E que ainda conservas hoje, portanto como é que tu, o que é que tu aprendeste em pequenina que te fez ser a pessoa de hoje em termos de valores?
Então... O primeiro, isto até pode parecer assim, diferente. O primeiro, e foi de certeza o evento que mais marcou a minha primeira década de vida, que são os meus pais, não é? Os valores que eles me passaram. Sendo que as duas coisas que eu gosto de apontar. A primeira é o evento mais marcante dessa década, que foi o divórcio dos meus pais. No bom sentido. Porquê? Passo a explicar. Os meus pais são os dois pessoas extraordinariamente fortes. São os dois fogo, como eu gosto de descrevê-los. E por isso eu não sei como é que eles sequer acharam alguma vez que poderiam estar um dia juntos, quanto mais estar o tempo suficiente para ter três filhos. É uma coisa que ainda hoje em dia penso, mas como é que alguém achou que isto ia correr bem? Mas pronto, mas tiveram-nos aos três e depois separaram-se com três crianças pequeninas e numa década que não havia assim tantos divórcios. E porquê que isso foi um bom exemplo? porque ambos se voltaram a juntar e a casar com outras pessoas e a ter filhos de outros casamentos e são pessoas felizes, concretizadas, e por isso a vida não começa nem acaba nos casamentos, mas é quase um ensinamento que as coisas na nossa vida podem ser temporárias e isso não é uma coisa má. Não é? As coisas podem acabar e começam outras coisas na vida.
A noção de finitude, quase, não é?
Sim.
De um princípio, meio e fim, não é?
Sim, sim. Ou seja, houve uma relação, tiveram 3 filhos, terminou, seguiram a sua vida, tornaram-se pessoas ainda mais felizes com outras pessoas que tinham mais a ver com eles.
Não se resignaram.
Não se resignaram. A minha mãe casou-se com o meu padrasto, que foi um segundo pai e que é uma pessoa água, calmíssimo. O meu pai com a minha madrasta, que também é uma pessoa água, calmíssima. E são os dois felizes e tiveram outros filhos e somos uma família grande muito feliz hoje em dia. Por isso, esse foi o primeiro ensinamento bom que eles me deram.
E só aqui uma coisa, e tu és o quê? Fogo? Também?
Ah, sim.
Sem dúvida, não é só
eu sou sem dúvida fogo. O meu marido tem dias.
Tem
o meu
dias.
É uma pessoa engraçada, porque parece água, mas nem sempre é água.
Uh-huh. E por isso também está ali uma picazinha, não é?
Nos dias em que ele também é fogo, claro. Lá em casa não é assim tão calminho. Mas não, meu marido é um fogo disfarçado de água. Eu sou claramente um fogo. E por isso é engraçado, pelo menos é assim que o meu filho nos descreve. Que a mãe é foga. A mãe é foga, diz ele.
Foga, que giro.
E por isso esse acho que foi assim o primeiro ensinamento grande da primeira década da minha vida. O segundo, e não menos importante, foi os meus pais, quando nós éramos pequenos, nós íamos, o meu pai ia para o Estádio Nacional. Estádio Nacional não, Estádio Universitário. Eu vou ao Estádio Universitário correr. E nós íamos com ele. Íamos jogar futebol e nós íamos todos com ele. Nunca fizeram a distinção. Agora vamos jogar futebol e eu só jogo com o teu irmão. Agora vão andar de bicicleta e só... Não, ou seja, isto que nós dizemos hoje em dia das mulheres e os homens terem... Para mim ou para a minha irmã. A minha irmã, aliás, médica, ultramaratonas, Ironman, é uma mulher, assim, incrível. E na realidade, nós fomos sempre ensinadas que podíamos fazer tudo.
Lá está, não há limites. Voltamos outra vez aos limites. Não
Sim,
há limites.
Não havia limites, mas acima de tudo, que não há atividades de rapazes
Rapaz e raparigas.
Rapazes
e raparigas, exatamente. Nesse sentido,
nós
não há limites.
Sempre brincámos juntos, sempre jogámos futebol juntos, sempre andámos de moto e de bicicleta. Nós andávamos com a moto do meu irmão. O meu irmão rapava a cabeça das nossas Barbies. Percebes aquilo? Era assim. Pronto. Mas sempre fizemos tudo em conjunto e em família. E por isso, é uma coisa tão óbvia que porquê é que tu seguiste a carreira de piloto? Bom, os meus pais não me apontaram para piloto, mas apontaram para o facto que eu podia ser qualquer coisa que eu fosse. Por isso, ao me fazerem esse grande favor na minha vida, abriram o scope, não é? Abriram o leque da minha escolha para tudo. Quer dizer, eu nunca, não houve nada que me passasse. Ah, eu aquilo não posso ser.
Exatamente.
Não posso ser porquê? Porquê que eu não poderia ser? Aliás, nem se atrevam a me dizer que eu não posso.
E com esse ponto de partida, Diana, tu podes fazer... tal e qual o que um rapaz faz, uma rapariga faz, não, mas também podes ser tudo o que tu quiseres, nesse verdadeiro sentido. The
sim,
sky
sim,
is the limit, ou seja, não há mesmo limites para nada.
Para nada,
se não
sim.
há esse limite, não há um limite também para outras coisas.
Outras coisas,
portanto,
sim,
tu podes
sim.
atingir o que tu quiseres. Tu tens este valor de, como é que se pode chamar isso, de não ter limites, não é? De poder ser tudo, desde miúda. Se cresceste em liberdade, és livre. Podes dizer isso,
olha,
não é?
Isso é outra palavra muito importante na minha família, é liberdade. Ou seja, e agora ia introduzir-te a segunda década da minha vida, não é? Dos 10
então
aos 20.
Então vamos passar à tua década dos
Sim.
10 aos 20.
Dos 10 aos 20 a palavra foi mesmo essa, liberdade. Mas não liberdade total e absoluta. Engane-se quem achar que os meus pais... Ah, sim, tudo bem. Não, não, não. Era, a minha mãe usa uma máxima que é máxima liberdade, máxima responsabilidade. E por isso nós tivemos motas mais cedo que os nossos amigos todos. Nós fomos viajar sozinhos mais cedo que os nossos amigos todos. Mas sempre, não que os meus, eles sempre souberam onde é que nós estávamos e controlavam, mas controlavam quase que à distância, ou seja, eu quero que tu vás, que se for preciso faças um erro e uma asneira, mas que aprendas com o teu erro. Mas também sempre nos apoiaram a fazer tudo o que quiséssemos. Dito isto, eu sigo o percurso de piloto de linha aérea com a derivante da acrobacia. O meu irmão António é surfista profissional, surfista da Nazaré, não é? Foi o primeiro português a ter um recorde de ondas
incrível.
Grandes e assim um homem incrível de mão cheia e surfista da Nazaré, que é uma coisa assim muito fora,
não é? Incrível.
A Sara, que é médica e o Iron Man. E depois é curioso, porque nós somos os três assim muito água, mas depois os nossos irmãos mais, muito, muito fogo, quero eu dizer, mas depois os nossos irmãos mais novos, que é o Zé Maria, que também seguiu a carreira de piloto, mas é muito água, sai muito ao meu padrasto, é muito calminho, muito boa pessoa, mas calminho. Tem a nossa resiliência por um lado, mas por outro é assim mais, mais calminho. E depois o Duarte, que fez agora 18 anos, que também vai seguir piloto, e que também é água, também sai mais à mãe.
Sim.
E que é engraçado, porque realmente os três que são assim mais fogo, que nem sempre é bom, muitas vezes não, somos derivados dos dois que, pessoas das nossas vidas que são fogo, que é o meu pai e a minha mãe.
E diz-me uma coisa, aqui na tua adolescência então, ao tu viajares sozinha e fazeres toda essa liberdade, tu sentes também que ganhaste muita autonomia? Tu ficaste...
Sim, muito, mas a autonomia é dada pelos pais, não é? Por isso, grande responsabilidade da minha, dos meus irmãos, da nossa independência, dá só devido aos meus pais nos terem dado essa liberdade. Sendo que o evento mais marcante, talvez, dessa década, que me tenha mudado a vida toda, foi o facto de eu ter ido viver para os Estados Unidos, ter feito lá, acabado lá o liceu, e por isso aos 16 anos fazeres a mala e viver para o Colorado sozinha, para uma host family, deu-me uma resiliência e uma bagagem incrível para o resto da vida.
E se calhar não havia muitos... A questão dos telemóveis, não é? Não havia,
não,
não havia nada
de, não,
para,
não,
para
não,
comunicar.
Não,
que
não, telemóvel
mesmo...
não havia. Quer dizer, eu tive cá telemóvel antes de ir, mas claro, não tinha telemóvel.
Não tinhas, não falavas
nem
com os teus pais. Cá escrevias cartas ou...
Não, escrevíamos cartas.
Exatamente.
E quando precisava de falar com os meus pais, ligava do telefone, do liceu,
e
não é?
E como é que foi a tua... Como adolescente, como é que foi? Como é que isso se faz? Ou seja, o que é que ferramentas é que tu achas que tinha para aguentares este episódio, e depois já lá vamos mais para o resto da tua vida, mas é uma curiosidade que eu tenho, é como é que é esta Diana tão forte, tão... Na adolescência já eras assim?
Já. Mas já porque, eu não sei se tu sabes, mas a minha mãe nasceu, a minha avó tomou talidomida, e a minha mãe é uma mulher que nasce sem um braço.
Claro, não sabia.
E que ao crescer, eu vejo, o meu exemplo em casa é de uma pessoa que faz tudo, não é? Limitless, completamente. A minha mãe sempre andou a cavalo,
sem
natação,
limites,
de mota, de bicicleta, e tudo com uma mão, com um braço. E por isso, a partir desse momento que tens uma pessoa que, quer dizer, a minha mãe,
sem dúvida.
É? Aliás, eu às vezes penso hoje em dia, quando estou assim mais atrapalhada com dois filhos, mas quer dizer,
são
não
dois.
Tem nada a ver, são dois, e com as coisas que hoje em dia temos, não é? Temos os gadgets todos assim, mas
exatamente.
Como é que a minha mãe fazia isto tudo com três pequeninos, às tantas ela tinha três abaixo de dois anos, com um braço,
exatamente.
E sem carrinhos, e sem não sei o quê, estas coisas todas, e por isso pode-se fazer, claro que pode, é só uma questão de resiliência.
Portanto,
e transição.
Portanto, tens aqui um exemplo claro de...
Sem dúvida,
de,
foi a minha mãe.
De essa... autonomia, de
sim,
liberdade.
Sim, sim.
De...
Dito isto, meu pai também é essa pessoa,
eu também,
percebes?
Claro, claro.
Meu pai é a pessoa que o ano passado fomos ao Eirão, numa viagem fantástica, e o meu pai tinha estado lá 50 anos. Por isso é uma pessoa que foi aos 17 ou aos 18 anos à boleia até o Irão. É que aquilo que eu sou é o maior reflexo daquilo que os meus pais me passaram. Mas é mesmo, eu sou...
Exatamente.
Um espelho da minha educação. Eu acredito que nós somos todos isso, um espelho.
Sim.
Da educação. Agora, também sei que alguns de nós temos mais ou menos influência das famílias. No meu caso, a influência da minha família e o ascendente deles a mim é enorme. Tanto que eu, mesmo hoje em dia, uma proposta profissional que tenho, seja o que for que aconteça na minha vida, eu falo com os meus pais quase todos os dias e com os meus irmãos idem. Aliás, falamos todos os dias, mas ao telefone eu tento ligar todos os dias. E tenho uma relação muito chegada com os meus pais. E quero que os meus filhos também tenham, tanto com os meus pais, como com os meus irmãos, como com as minhas sobrinhas hoje em dia. No nosso caso, em que a família tem uma condicionante, uma influência muito grande, aquilo que eu sou é graças a eles, não é? Tanto de bom como, se calhar, nas coisas menos
positivas. De desafiante também, não é? Lá
sim,
está.
Sim, sim.
Mas pronto.
Porque isto depois também tem duas faces, não é? Eu seres uma pessoa muito resiliente, determinada.
Mas diz-me uma coisa, como é que tu eras em adolescente? Eras até reivindicativa ou revoltada com algumas coisas?
Revoltada,
seres fogo?
Revoltada,
no sentido
não.
De questionares ou de...
Mas sim, se questionar.
Eras
sempre.
Muito questionar,
sim,
de
sim,
ir à luta.
Sim, 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 sim.
Como é que tu eras mais... Eras namoradeira, por exemplo? Como é que tu eras
não,
em adolescente?
Não...
Era mais calminha.
Não, calminha não.
Calminha não, exato, isso já se viu.
Calminha, não posso dizer que era. Aliás, até acho.
Mas hoje és mais tranquila.
Sim, mas eu acho que era bastante virada para disparados, para não dizer muito virada para fazer disparados. Mas disparados inofensivos, quer dizer, nunca...
Fugias de casa?
Sim, coisas desse género. Mas fugia para ir ao Maria Bolachas, calma.
Eras aventureira
era... Saltava
também.
Da janela para ir ao Maria Bolachas.
Exatamente.
Dizer, não estamos a falar de nada muito
exatamente.
Para quem não sabe, Maria Bolachas era a discoteca da minha vida, não é? A miúda era o sítio mais giro, que eu gostava muito de ir.
Sim.
Mas quer dizer, isso era o maior disparate que eu fazia em teenager, não é? De resto, não era de grandes peripécias. Namoradeira, não era muito, quer dizer, gostava, mas não era muito namoradeira. Confesso que a parte emotiva, relações, eu nunca fui muito, nem muito dramática nas relações emocionais, nem, isso nunca teve um grande peso na minha vida, para nada. Hoje em dia tenho muita sorte, casei-me com um homem fantástico e sou muito feliz com ele, é um ótimo pai dos meus filhos e é um grande companheiro e o meu melhor amigo, mas não é...
Nunca procuraste, não é?
Não.
Nunca foi uma coisa
nada.
Que tu te preocupasses?
Zero. Olha, nunca me tirou o sono.
Exatamente.
As relações emocionais afetivas, além de, ou seja, além das familiares.
E eras mais então dedicada, por exemplo, ao
desportos?
Desportos.
Era, sempre fui muito virada para desportos. Por exemplo, eu hoje em dia vejo muito os pais, desde uma idade muito as crianças muito novas, começarem a brincar com, então quem é o teu namorado? Quem é a tua namorada? Eu nunca tive isso em casa. Os meus pais nunca deram valor absolutamente nenhum a essa parte da vida. E eu percebo-os. Não é realmente... É muito mais importante tu estares bem contigo próprio, porque só assim é que podes estar bem com outros, não é?
Sem dúvida.
E por isso eu acho que há um bocadinho a culpa de, às vezes, quando as pessoas fazem um grande drama do término de uma relação quando tens 15 anos, é porque efetivamente alguém fez com que tu desses muito valor àquilo.
Sem dúvida. E às vezes estás... lá está outra vez a questão de que tu não apanhaste isso, mas que muitas famílias têm, que é um dia vais casar, um dia vais...
Ai, nunca tivemos
isso. E tu,
isso.
Não, lá está, isso. Podias... Não é coisa de, da rapariga ter que estar
nada.
À espera, não é?
Nem casar,
mais
nem
uma
filhos,
vez.
Isso era uma coisa que os meus pais não falavam. Não
vezes,
falavam.
Exatamente.
Percebes? Não era tempo.
E eu acho que há outra coisa, também estás aqui a falar, que eu acho muito interessante, é que não há dramas. Não é preciso fazer dramas, não é?
Zero, zero.
É, a vida
zero,
é para andar
zero.
Para a frente. E já eras assim também adolescente,
sim,
não é? Já
sim.
Era uma coisa que vinha contigo.
Éramos muito assim. Os meus pais fizeram uma coisa muito bem, que eu também faço com o meu filho, que é, como nós éramos muito ativos e somos, o meu filho é igual a mim, o António, fazíamos imenso desporto. O desporto, não só pela condição física boa que te faz e os benefícios de saúde que te traz, mas muito mais do que isso, o desporto é uma parte importantíssima da minha vida. Mais do que isso, da nossa vida em família. Nós fazemos, por exemplo, agora, vamos fazer uma viagem de família, que o meu pai, todos os anos o meu pai organiza esta viagem de família, e agora vai a família inteira para a Guatemala, e vamos subir um vulcão, vamos fazer
maravilha.
Mergulho, vamos fazer moto 4, vamos... E isto...
É tudo à roda do desporto.
Tudo à roda do desporto, e sempre foi. E por isso, se tu me perguntares... Um dos pilares da nossa família é o desporto.
Exatamente.
Ao domingo vamos todos jogar ténis. É um dos pilares da família.
E o que é que tu sentes agora, porque é muito esta coisa deste podcast, que o desporto te ensinou? Que ensinamentos é que te deu?
Exatamente.
É isso, não é? Se puderes resumir...
Se pudesse resumir, o desporto traz-te valores muito além do benefício de saúde, que é a resiliência. Tens que ser resiliente.
Porque... Não, senão não fazes, não é?
Senão não fazes desporto. A resiliência, a disciplina... O espírito de competição, que é importantíssimo na vida para tudo, que nem sempre é fácil, e que mesmo na minha família às vezes não é que tínhamos bom perder, não é? Nem tínhamos bom feitio. Agora, que te faz resiliente, que te faz ter disciplina, que te dê espírito de equipe, espírito de sacrifício, acima de tudo estes valores que eu quero que muito que o meu filho, que os meus filhos tenham, que os meus filhos tenham estes valores, e que acho que o desporto é uma das maneiras de lhes passares isto, de não serem pessoas preguiçosas, que horror isto para nós. Lá em casa nós acordamos todos até às 7 da manhã. Até às 7 está toda a gente em pé, on the go,
vamos
para
embora.
Ir, para vamos fazer coisas. É impensável, eu sei que nunca passei um dia em casa com os meus pais. Isto nunca aconteceu. Vamos ir, vamos. Está a chover, está bem? Vamos sair na mesma. Chuva, metes uma gabardina e vais para o parque, vais andar de bicicleta, vais sair, vais. A vida continua.
Exatamente.
Isto não.
E lá está a resiliência, o andar para a frente. Depois, isso para a tua própria vida, não só física, mas emocional e psicológica.
Toda, sim.
Está toda nesse alinhamento, não é?
Dito isto, podemos passar para a terceira década.
Então vamos para a terceira
década. Para
dos 20 aos 30,
exatamente,
portanto, os teus 20. 20
aos 30, que no fundo sim, é a terceira década, dos 20 aos 30, mas que faz com que esta resiliência toda e este faz com que eu, querendo abrir muito uma escola de acrobacia em Portugal e não conseguindo fazer isso porque o país estava numa crise e a
Troika...
Então
tu tinhas exatamente que idade, desculpa?
26,
ok.
Quando fui viver para Abu Dhabi.
Ok.
E queria muito uma coisa que em Portugal não era possível, então não tem mal nenhum, vou para fora. E para fora, quem é que são as empresas que estão a contratar? Nesta altura, a nível global, havia uma crise de aviação também, como havia em todas as áreas, menos no Médio Oriente. Então eram as companhias do Médio Oriente. Why not? E concorri, e entrei, e passado muito pouco tempo estava lá a viver, e entrei na Etihad Airways, companhia na qual tive 7 anos, muito feliz, adorei. Abri uma escola de acrobacia e uma escola de
Passado quanto tempo de estar lá?
Passado 3 meses era instrutora, passado 6 meses era Pilot Training Manager, era chefe de instrução. E passado 1 ano estávamos com o projeto a abrir o Flight College.
Abriste com quem?
Com a escola.
Com a escola mesmo?
Etihad, abri a escola Etihad Flight College com a companhia aérea Etihad Airways. E abrimos uma escola em Alain, no meio do deserto. Escola essa que eu adorei abrir, foi giríssimo.
E já ias para lá com essa combinação
já,
com eles?
Não fui.
Depois,
com a combinação.
Muito rápido, num ano já tinhas a escola.
Eu ia com a ideia de fazer isso.
E como é que tu cumpres os teus objetivos? Como é que tu te...
Com determinação e resiliência.
Nada... E tens timings para as coisas? Como é que tu planeias ou vai acontecendo?
Não, nada vai acontecendo na vida. Isso para mim... Eu não acredito muito nas coincidências e não vai acontecendo. Tu fazes o teu próprio trajeto de vida. Nada me caiu assim ao colo. Tive muita sorte em crescer na família. Ou seja, o meu envolvente, aí sim, mas condicionou-me para a vida que tive. Mas tudo o que, as coisas que tive, corri atrás. Tudo o que faço hoje em dia são coisas que eu tenho porque fui correr atrás. Eu não acredito muito. Há um saying que é being lucky is a lot of work. E é verdade, não é? A sorte dá imenso
trabalho.
E, eu não
e a sorte constrói-se também,
sorte.
Não é?
Acredito a sorte constrói-se. Que a resiliência, o trabalho, a determinação, a perseverança são os valores que levam ao sucesso.
Não... E sentes que és uma pessoa que sabe como fazer acontecer as coisas?
Ai, sei. Está
lá dentro de ti.
Sem dúvida nenhuma. Quando digo que uma coisa vai acontecer e que eu quero que aquilo aconteça, na realidade... Acontece. E todos os objetivos que pus na minha carreira por cumprir, tanto na minha carreira como na minha vida pessoal, consegui concretizá-los. Por isso, aqueles que eram do meu... ou seja, nos, porque isto só há uma parte da nossa vida que eu julgo ser mais volátil e sensível. E essa foi a única que eu não consegui controlar. Mas é uma parte muito emocional que depois está na próxima década e que acho que foi que marcou a década a seguir.
Estou com muita curiosidade. Então, gostava de perguntar, nesta década ainda, para passarmos depois para a seguinte e depois para o presente, se houve alguma coisa, por tu ainda seres relativamente nova, que te tenha limitado?
Não.
Nunca houve nada que te limitasse ou que tu tivesses que ultrapassar...
Não, Maria, tudo... sabes uma coisa? Eu acho que os limites são postos por nós próprios na nossa cabeça.
Uhum.
Uma coisa hoje em dia muito falada dos direitos e das igualdades, na realidade nós não precisamos de falar dessas coisas. Está muito na nossa cabeça. Eu nunca vi limite nenhum em nada. Quer dizer, tem um limite, temos aqueles limites, lá está, que também está relacionado com o que falaremos a seguir, mas que são físicos. Imagina, eu realmente tenho 1,63m, eu não tenho 1,80m, eu não posso ser modelo. Não tenho, não vai acontecer.
Sim, mas isto não é um limite teu, isso. Não é?
Não é um limite meu,
é não
uma
é
coisa,
uma coisa
assim,
que...
É constatar um fato, olha,
exato,
assim,
exatamente.
Que não, não, não há muito que possa fazer em relação
mas
a isso.
Mas eu acho mesmo interessante, porque toda a tua vida é mesmo a questão da liberdade e de não haver limites para nada, não é? E era isso que eu também quero, ao longo desta entrevista, entrar na tua cabeça e poder retirar o máximo, entrar e retirar o máximo de ensinamentos para os nossos ouvintes, as pessoas poderem sentir o que é a tua vida desde miúda, com esta família que tu tiveste, com a forma como tu te desenvolveste, o teres ido para a América, o teres feito a escola. Quer dizer, tudo isto mostra esta tua, estes teus ensinamentos que no fundo é isto, não ter limites e a tua determinação. E quando tu dizes a sociedade diz-nos coisas, mas nós podemos contrariar.
Claro,
está dentro,
sim,
de nós,
claro,
no fundo, dizermos não, isto não é um limite, isto não é, não é, não é? Agora há outros que nós estamos realmente que não dependem de nós, não é?
Sim,
outras coisas que não dependem de nós. Vamos
imagina,
passar.
Desculpa, só para terminar,
sim,
porque tu disseste uma coisa que é muito importante. A sociedade diz-nos, sabes que isso é uma condicionante para muitas pessoas, mas que não é para mim. Passo a explicar. Eu não sou uma pessoa que dê muito valor ao que os outros pensam. Nunca dei. Não sei se é bom ou mau, mas nunca dei. Quem é que me interessa aquilo que pensa? As pessoas que eu amo, nomeadamente os meus pais e os meus irmãos. Os meus grandes amigos de vida, sim, claro, pessoas como a Francisca, a Diana, a Pimpinha, a Carolina, a Maria, há pessoas na minha vida que me interessa, sim, aquilo que pensam. Mas que muitas vezes é mais um cheque do que outra coisa qualquer. Eu quando digo não estou bem a perguntar. Os meus pais dizem que eu também sou assim com eles, mas na realidade não é verdade. Eu ouço muito a opinião deles como dos meus irmãos. Principalmente da minha irmã, não é? Não há nada que me aconteça que eu não falo com a minha irmã. À parte do meu núcleo muito fechado, terceiros, eu nunca me preocupei muito com o que as outras pessoas pensam. Nunca preocupei. É aquilo que é, a vida é assim. Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam. Há muita gente que gosta, há muita gente que não vai gostar. Mas na realidade isso não vai moldar, nem vai toldar para um lado nem para o outro. Pelo contrário, também é uma pequena parte de mim que se calhar se me disserem muita gente que eu não vou conseguir fazer aquilo... Se calhar até...
O espírito de competição,
exatamente,
não é? Contigo própria.
Exatamente.
Contigo própria.
Calhar, pera lá, mas dizem que não posso. Ai, posso, posso.
Mas isso é muito
posso.
Interessante, porque de facto é algo que acontece muito,
muito
a muita gente, até.
Muito.
E dizem muitas vezes que com a idade deixam de desligam-se e deixam de precisar de validação. As pessoas sentem muito isso. E de facto, realmente é uma perca de tempo, não é? É uma perca de tempo para podermos fazer as coisas que nós gostamos sem termos,
claro,
que nos preocupar.
Sim, sim. Que...
E portanto, vamos agora à tua década dos 30 aos 40 e eu gostava de saber quais é que são então essas coisas que tu nos queres contar. Que...
Então, eu acho que da década dos 30 aos 40, a parte mais importante da minha vida, a primeira foi sem dúvida ter sido mãe, não é? Porque é um marco. Não, Marco, muda-nos. E mudou-me completamente como pessoa. Não completamente. Mas a maternidade muda-nos. Não para melhor nem para pior, mas muda-nos. Somos pessoas diferentes. Em alguns aspectos talvez melhor. Pior, não vejo assim... Mas sim, talvez. Agora, que a maternidade mudou, sim. Se calhar até me tem tornado um bocadinho mais humana. Porque...
Não sentes que eras pouco humana, porque é que diz
não,
isso?
Não, eu acho que não era muito sensível, eu não sou uma pessoa,
sim,
muito sensível,
sim.
Não sou. E talvez me tenha tornado mais sensível ao ser mãe.
Sim, mais empática.
Mais empática, exatamente, a palavra mesmo é essa, empática. Tornei-me mais empática ao ser mãe. Eu era muito focada na minha profissão e muito determinada.
Exigente,
assertiva. E a verdade é que as crianças nos moldam um bocadinho e às vezes as coisas não são como nós queremos, uhum. E não tem que ser como elas querem, mas...
E também sentes nas relações com as pessoas, as relações humanas também mudou no teu
ganhei
trabalho, por
exemplo? Muitíssimo, claro, porque percebo coisas que antigamente não percebia e a empatia com o próximo, o meu pai dizia isso no outro dia por acaso a descrever um bom médico. que uma pessoa, se não for empática, nunca será um bom médico. E é verdade, se pensarmos. Uhum. Mas, na realidade, a empatia é uma coisa tão importante na nossa vida que acho que não damos valor suficiente.
Uhum.
Lá está, um ensinamento do meu pai, há muito pouco tempo, já tinha eu 40 anos, foi agora. E que pensei, realmente, é verdade, a empatia é importantíssima na nossa vida. A partir do momento que temos a partir do momento que há mais de duas pessoas, não é? A empatia é uma coisa.
E se calhar também cria mais conexões,
claro,
mais
claro,
profundas,
sim.
Também, e mais.
Sim.
E tu ias a dizer, era isso que tu querias dizer, que há outro lado de ti.
Não, pronto, então, eu, que marca a minha segunda, essa década da minha vida, dos 30 aos 40, eu acredito que foi o regresso a Portugal, não é? O colocar. Não de lado todo, porque hoje em dia sou muito feliz, sou comandante da EasyJet, a voar Airbus 320 de Lisboa, sou instrutora, dou aulas, sou super completa, organizo o IATS, o European Airline Training Symposium, que é o maior congresso de treino de aviação do mundo. Eu estou muito feliz profissionalmente, no entanto, eu era muito feliz na ETIAD e tinha um sonho concretizado, não é? Era piloto de linha aérea, era instrutora, tinha a escola de acrobacia e por isso profissionalmente, hoje estou muito feliz. O que tinha no Médio Oriente era muito bom também, mas por isso o deixar o que tinha lá e voltar para Portugal foi, não que tenha vindo de todo para pior, pelo contrário, vim para uma coisa diferente, mas foi um ok, esta década da minha vida há outras prioridades, sendo que a primeira prioridade
assentar, era vir, assentar, não é?
Não era para assentar, e eu não voltei para Portugal para casar e ter filhos, nada disso. Eu voltei para Portugal porque eu queria vir para o pé da minha família.
Uhum.
E dos meus amigos. Com os
e gostas de viver em Portugal?
Adoro viver em Portugal. Adoro viver em Portugal. Vai ser muito difícil alguém me tirar daqui alguma vez. Adoro viver em Portugal e quero muito que os meus filhos cresçam, pelo menos nesta fase da vida deles, perto dos avós. E no nosso país. É um país que tem imensas qualidades. Tem defeitos, mas tem imensas qualidades. É um país seguro. É um país com uma meteorologia simpática. É um país com condições ótimas. Podes fazer para desporto.
Para
é?
Desporto.
Podes fazer desporto todos os dias. Por isso, eu volto a Portugal. Esse foi o início da mudança grande da minha vida. Volto para Portugal. Conheço o meu marido. Casamos e tenho o meu filho António. E depois quero ter um segundo filho e sim, foi uma fase muito complicada da minha vida. No percurso entre o António e o bebé Salvador perdi 5 bebés e eu falo disto porque acho que se fala pouco disto, sabes?
Uhum.
E foi duríssimo e eu não controlava. E foi das poucas coisas na minha vida que eu não controlava.
São situações que a pessoa não está à espera, situações que fogem do nosso controle e que, de facto, são coisas que são grandes desafios e que, de facto, às vezes as pessoas, muitas vezes não se fala nisso, não é? Porque é uma dor grande. Eu nunca passei por isso, não estou a falar como primeira pessoa, não tenho filhos. Mas é um grande desejo, uma grande espera e pronto, e são vidas, não é? E está no nosso corpo, não é?
Sim,
portanto,
sim.
É uma coisa que...
Sabes que, porque é que eu falo disto? Não quero todo que o teu podcast se transforme numa coisa triste.
Não é nada triste, isto é a realidade, não é?
Mas acho que se eu soubesse a primeira vez que me aconteceu o comum que é isto acontecer, infelizmente, tinha sido um bocadinho mais fácil. E por isso eu partilho esta história que foi dura, do caminho até ter o bebé Salvador, porque acho que se eu puder ajudar uma mulher qualquer, então tá, acho que devemos fazer isso.
E agradeço a tua partilha, a tua generosidade em partilhar, que sei que não é fácil e realmente és uma mulher extremamente sensível quando dizes pronto, que não eras e que não eras tão sensível. Eu percebo que esse lado de sensibilidade tenha vindo trazer por causa desta experiência. E tens o bebé Salvador, que é maravilhoso.
Ai, que é um espetáculo.
E está com quantos meses ele?
Fez agora 4. E infelizmente, pronto, isto só para fecharmos esse capítulo. Infelizmente é uma coisa que acontece muitíssimo, que eu gosto de falar para que as outras mulheres saibam que isto é uma coisa que nos pode acontecer. mas que há sempre esperança e, como tudo na minha vida, fui resiliente e às tantas já me diziam: ah, mas que horror, mas isso acontece outra vez.
Sabes, eu agora também pode estava ser... de perceber como é que... Porque eu tive aqui também uma convidada, a Madalena Sutcliffe, que é coach, e ela contou também que teve esse desafio. E ela diz que recorreu à visualização, ela constantemente visualizava o bebê dela, que ia nascer, que ia nascer, que ia nascer. Tinha inclusive uma imagem, que era um bebê com o cabelo branco, de loiro. E não é que o bebê, quando nasce, o primeiro bebê, finalmente, e na altura diziam-lhe que ela não ia ter bebês e que ia ser... Puseram-lhe ali alguns limites,
coitada,
que ela não... Ou seja, tu também não tiveste esse limite, tu continuaste, não, não. Continuaste.
Sim, sim, continuei.
E nasceu-lhe um bebê com o cabelo branco, loiro.
Sério?
O que é que tu fizeste para também, qual foi o processo que tu seguiste quando tu dizes que foi com resiliência? O que é que tu fizeste para chegar lá, do teu alcance? Porque há coisas que não estão completamente ao nosso alcance, mas há coisas que nós podemos se calhar fazer. O que é que tu fizeste dentro da tua, das tuas limitações? O que é que tu fizeste? Até em termos,
olha,
de esperança.
O que eu fiz o que faço em tudo na minha vida. Primeiro fui tentar perceber, fui a dezenas de consultas, provavelmente, para tentar perceber se tinha alguma coisa. Não tenho nada, ok. Então, honestamente, fiz aquilo que faço a todos os níveis.
Lá está, por isso é que eu queria saber.
Resiliência.
Resiliência.
Não desisti. A partir do momento que me disseram que eu não tinha um problema, então agora é continuar a tentar. Não aconteceu a primeira, não aconteceu a segunda. Que não tô... Foi difícil, foi um processo, foi de longe o processo mais difícil da minha vida. Foi mesmo. Emocionalmente é muito duro.
Tudo o resto da tua vida está ao teu alcance. No fundo, e aqui não estava.
Exatamente. Por isso é que eu dizia, foi a única coisa na minha vida que saía do meu controle. Eu não...
Exato.
Eu não conseguia, quer dizer, por muito que eu quisesse, era assim. Quer dizer, e por isso, mas agora, tudo o que estava ao meu alcance, que eu poderia...
Fizeste bem.
Fiz, estudei, e coisa, e lia. E às vezes fazia perguntas que a minha irmã, mas como assim? A minha madrasta, que trabalha na veterinária Alfa da Costa, eu fazia-lhes perguntas. E ela, filho, mas estás... Mas tentei ao máximo fazer aquilo que estava ao meu alcance. Acima de tudo, foi a resiliência. Foi não desistir.
A resiliência é a tua grande
palavra. Foi não desistir, e depois também há aqui várias condicionantes. Foi eu não desistir, o apoio familiar, o apoio emocional do meu marido, trabalhar numa empresa que é fantástica neste tipo de coisas, que é exigente, é verdade, eles foram incansáveis no apoio que me deram. E por isso, também sei que há um conjunto de condicionantes à minha volta que me fizeram conseguir ser...
Há uma rede de apoio, não é?
Há uma rede de apoio.
Não te sentiste sozinha?
Nunca me senti sozinha.
E estás aqui a falar sobre isso, portanto, também estás a partilhar e a trazer essa rede para outras pessoas.
Claro,
portanto,
claro que sim.
O conselho que tu darias é a pessoa ser resiliente, focar-se, fazer tudo o que ela pode fazer, de informar-se, de... Não é? É um bocadinho essa a mensagem, não é, Diana?
Sim, sim, sim. Não, e é, acima de tudo, é nós nunca desistirmos de uma coisa que nós queremos muito. E o não desistirmos é pensar em alternativas. Eu tinha várias alternativas.
E planos,
e tinha uma marcação de uma consulta quando soube que estava grávida do meu filho Salvador. Tinha uma consulta para fazer fertilização in vitro com escolher os ovos, que provavelmente, pela condicionante que eu tinha, o outcome tinha sido o mesmo, não era por aí.
Exatamente.
Mas da mesma eu já tinha essa hipótese, por isso é temos o plano A, isto vem da aviação, temos o plano A, B e C, não é? Continue, turn back or divert. E eu tenho sempre esses planos na minha vida. E eu até utilizo, no outro dia dizia ao meu marido, por uma questão na nossa vida profissional, eu dizia, ok, vamos fazer um DODAR. DODAR é um processo de tomada de decisão em aviação. Que
explica
nós
lá
muito.
Como é que isso se faz.
DODAR é, imagina, nós temos uma emergência. Tens uma emergência, seja ela qual for, falhou um gerador. Ok. Agora, tu fazes os procedimentos, desligas o gerador, fazes o reset, não funciona, tem mesmo que desligar, ficamos sem um gerador. E agora? Tem que ter, principalmente em ambientes multiculturais, tem que ter uma estrutura. Porquê? Porque aquilo que é óbvio para alguns não é para outros. Mesmo a questão do inglês não ser mother language de maior parte dos cockpits, não é? O cultural background e awareness é importantíssimo. E eu dou o exemplo de uma vez ter dito a um comandante coreano, I'm not comfortable, e ele perguntou, what's wrong with your chair? Quando eu disse I'm not comfortable, era with his com a decisão dele. Eu não estava confortável com a decisão dele daquela alternante. E na cabeça dele, como ele era o comandante, era impensável o copiloto estar a dizer que não estava confortável com a decisão do comandante. E por isso o único problema que eu podia ter era mesmo a minha cadeira. Não é a cadeira, é a sua decisão. Como assim? E depois o instrutor, bom, vamos fazer aqui um pequeno intervalo para lhe brifar que nós aqui somos um ambiente multicultural, o que quer dizer que qualquer um de nós pode questionar a decisão do outro. Dito isto, o DODAR é um processo de tomada de decisão que passa por diagnose, e diagnose é diagnosticar o que é o problema, options, que é pelo menos termos três opções de tomada de decisão. Depois a parte de decisão, ok, então vamos optar pela decisão B, porque, e depois temos que ter algumas justificações para essa ser a melhor decisão. Depois o assigning of tasks, que é dividirmos as tarefas que temos que fazer para chegar àquela decisão,
está, e
à
pôr em prática.
Pôr em prática. E depois é o review risk, ou seja, estarmos constantemente a voltar à nossa decisão. Ok, foi a melhor decisão? Foi. Mudou alguma coisa? Não. Ok, continuamos. Mudou alguma coisa? Sim. Então temos que pensar outra vez. Continua a ser o least risk.
Estamos constantemente a ver se a opção está certa.
Exatamente.
Porque também, lá está, para a nossa vida, os ambientes e as coisas estão sempre a mudar.
São dinâmicos.
E algo que está a acontecer.
A vida como um avião.
A vida como
um
avião. Portanto, eu acho, olha, espetacular, grande ensinamento. Obrigada pela tua grande generosidade. Tivemos aqui um momento não. super sensível. Eu já não sabia bem o que é que havia de dizer.
Mas é bom
haver esta parte humana, sabes? Eu agradeço mesmo teres-te vulnerabilizado e teres-te permitido. Vamos agora então ao amanhã. Chegamos agora aqui ao presente, não é? Depois desta viagem, deste voo. Vamos voar para o amanhã. Vamos pegar no avião e vamos voar para o amanhã. E vamos até ao futuro imaginar a tua velha bonitona, como é que tu vais ser em velha bonitona. Portanto, eu vou-te perguntar, vou-te convidar a dizer como é que tu te imaginas em velha bonitona, ou seja, o melhor de ti que tu podes imaginar, que, também com a parte humana, obviamente, mas como é que tu te imaginas em velha bonitona?
Olha, como eu me imagino em velha bonitona, imagino-me de certeza absoluta a voar. Linha aérea.
Com que idade é que vais ser velha bonitona? Primeiro, tu é que decides.
80.
80, ok. Então, estás como velha bonitona, 80, 90, a voar, ok.
Nós temos que deixar de voar linha aérea aos 65, por agora.
Mas tu vais ter os teus aviões outra vez, portanto.
Não, e na escola, eu continuo a voar em escolas, okay. Em aviões pequenos. Em linha aérea que transporte passageiros, neste momento está limitado aos 65, provavelmente 67 nos próximos anos vai acontecer. E acredito na idade da minha reforma já vai ser 70. O que não quer dizer que eu vou até aos 65 em linha aérea. Porque a nossa profissão, mais de qualquer outra coisa, é muito importante tu estares muito sharp a nível de cabeça. O que pode não acontecer, não sei. Não é? Isso nós está, é das coisas a saúde, nós não
controlamos até certa altura.
Mas já há coisas que nos acontecem que não. O meu plano é voar linha aérea até determinada altura, que não sei se vai ser a idade da reforma, provavelmente não. Mas é voar aviões pequenos e dar instrução, isso até velhinha, e até ou me tirarem licença médica ou até morrer. Mas eu quero mesmo voar aviões pequenos e dar aulas até já não estar cá.
E mesmo quando não estiveres cá vais continuar a voar a parar do céu.
Exatamente. Para quem acredita, sim. Eu não acredito por isso.
Sim, tu.
Pronto. Mas para quem acredita é ótimo. Sim. Adorava acreditar, eu adorava. Adorava ter fé, adorava. Gostava, no fundo, sim.
Mas és uma mulher com espiritualidade, pode, mesmo sem a questão da fé.
Não.
Sim.
Não, isso não sou.
Sim. Mas continuando,
sou muito cética.
Ok. És muito terra a terra também, não é, Diana?
Acredito num princípio e num término de tudo na vida, e por isso há uma parte de mim que gostava de ser mais, mas não sou. É assim, olha, não.
Sim.
Não somos assim, apesar
mas
de.
Mas a crença que tu tens é na vida e em ti. É uma grande crença, é uma grande.
É uma grande
crença, fé em ti,
sim,
a fé que tu tens para levar as coisas
minha,
à frente.
Família,
tu acreditas em ti, acreditas que vais conseguir. Isto é uma grande fé.
Sim.
Mas continuando, a tua velha bonitona.
Minha velha bonitona vai dar aulas de aviação de certeza absoluta.
Exatamente.
Vai voar aviões pequeninos e provavelmente aviões de acrobacia também, até me tirarem licença
de
acrobacia.
E como pessoa, como é que ela vai ser?
Vou ser, continuar a ser uma mãe muito presente, uma irmã presente, uma filha presente a vida toda. Se conseguisse chegar com a pinta da minha mãe, tinha imensa sorte. Por isso, acho que é por aí.
Muito bem. E agora, que legado, a última pergunta, é que tu vais deixar?
Isso é só perguntas difíceis. Olha, eu quando vim embora do Médio Oriente, vim-me embora depois de ter as minhas primeiras alunas emiratis no curso de acrobacia. E foi quase um cheque da minha vida, sabes? De, ok, done, fiz isto. Porque uma coisa era, e fui a primeira piloto instrutora de Airbus, como fui a primeira pessoa a ter licença de acrobacia no Médio Oriente. Mulher, homem, não interessa. Fui a primeira instrutora de acrobacia e licença de acrobacia. Dito isto, eu quando venho-me embora, eu venho-me embora depois de ter passado o legado a outras mulheres locais, as quais tinham crescido a achar que nem sequer podiam guiar um carro, e a partir do momento em que lhes dou um curso de acrobacia,
the sky is not the limit, outra vez, não é? Não há limites. Sem dúvida.
E por isso, eu passei-lhes este legado, agora cabe-lhes a elas passar o resto das mulheres.
E agir
e vim-me embora.
É giro tu não dizeres que passaste o legado de saber voar. Passaste o legado de retirar os limites às
mulheres. Que é
muito mais
importante do que saber
muito
voar.
Muito mais. Isso é...
Muito mais.
É,
o facto daqueles...
É muito acima,
mesmo,
não é?
Mesmo os homens, nós tínhamos 100 alunos na escola. Todos os meus 100 alunos homens viam que a única mulher a olhar para, para entrar para o avião da acrobacia, a única pessoa a olhar para entrar para o avião da acrobacia, que fazia inspeção ao avião, que abria o motor, que punha o combustível, era uma mulher. E não só era uma mulher, como era uma mulher de 20 e tal anos.
Então podemos dizer que aqui, para fechar então o podcast, que o teu grande orgulho na vida, o teu legado vai ser retirar os limites às pessoas, podemos dizer assim?
Podemos, sim.
Com o teu exemplo e
abrir,
com o teu exemplo também.
Abrir os horizontes.
Porque basta ter-te aqui e saber a tua história, bastava nem sequer ter-te aqui, só saber a tua história já era um exemplo e uma inspiração. Ter-te aqui a ouvir e a passares estes ensinamentos como passaste aqui, te explicaste tão bem toda a tua história, eu acho que, então, fazer um curso contigo, eu acho que se calhar também estou apta a fazer para retirar os limites da minha vida. Acho que é isso, acho que não só a tua presença como pessoa, mas com o que tu tens para ensinar como piloto e instrutora, não é? Como também os próprios limites que as pessoas deixam de ter simbolicamente e também por estar a aprender. Enfim, isto para dizer, estou aqui a complicar, mas isto para dizer... que és uma inspiração, Diana. Obrigada por nos inspirares com o teu passado, com o teu presente e com o teu futuro. Obrigada pelas partilhas e obrigada por revelares a velha bonitona que há em ti.
Muito obrigada, Maria. Obrigada pelo convite.
A velha bonitona em mim.
Um podcast de Maria Seruia. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.